boa informação?
Pode. Olá, amigo e amigo ouvinte. Eu sou Renato Barbato e esse é o seu, o nosso Papo no Balcão, que entra no ar com essas novidades para você.
Tem aqui no Papo no Balcão
músicas. Para variar, o programa traz elas de boa qualidade. Ouça, curta e compartilhe.
Está à procura de descontração?
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Basta enviar um e-mail para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp para 11, se você não está em Sampa, 993970327.
Venha para o Papo no Balcão.
A eterna caipira do cinema nacional está no relembrando.
Prefere cultura e educação?
Sandra Vieira e Sara Bentes falam em entrevista sobre o lançamento de seus livros.
É aqui no Papo no Balcão.
Papo de cultura em um espaço espetacular na cidade de São Paulo.
Apresentação:
pensamentos e reflexões e a poesia Beijos.
Renato Barbato.
Galera Sound e mais dois reclames da Rádio Camanducaia.
Porque eu tô voltando.
Bom, agora vamos aos nossos abraços e agradecimentos, começando com a Mara Simões de Santos pelo apoio que deu nesse programa. Também a queridíssima Paulo Nicolau, do bairro da Praça da Árvore, em São Paulo. A Fernanda Viana, do Jaçanã, também em São Paulo. A Kelita Oliveira, de Santarém, lá no Pará. E a você, querido amigo ouvinte, porque sem você, o papo não teria razão de existir. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho de sua sintonia e audiência. Bom, e agora vamos para o programa, que ele está imperdível nessa nova edição.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga! Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro. Não foi nada.
Ei, amiga! Meu Deus! O que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie, ligue 180 enquanto há tempo.
Relembrando.
Geni Almeida Prado, a eterna parceira do Jeca, Geni Prado, nasceu no dia 12 de julho de 1919 na cidade interiorana de São Manuel, no estado de São Paulo. Foi uma atriz brasileira que se notabilizou no cinema nacional representando papéis interioranos em filmes do já relembrado cineasta Amácio Mazzaropi. A menina nasceu e foi criada no meio sertanejo, ou caipira como era conhecido na época. Quando ela veio ao mundo, o rádio ainda não havia chegado no Brasil. Seu primeiro trabalho na comunicação foi como corretora de publicidade. Isso fez que tivesse contato com o mundo artístico, onde ingressa na década de 1940 como radioatriz. Nesse período, se apresenta nas rádios Cruzeiro do Sul, Excelsior e São Paulo, onde conhece seu eterno amigo Mazzaropi. Ele convida nossa personagem para atuar ao seu lado no programa Rancho Alegre, levado ao ar pela extinta Rádio Tupi dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. A atração faz tanto sucesso que é levada para a televisão quando ela chega ao Brasil no ano de 1951. Do jeito simples, fez Geni interpretar papéis de mulher interiorana ou da periferia. Sua estreia no cinema aconteceu em 1959. Foi no filme Chofer de Praça, onde ela representa Augusta. Depois da primeira aparição, não parou mais de gravar. Todo ano, nossa personagem representava em pelo menos uma película. Com o surgimento das telenovelas, ela começa a aparecer com mais frequência nas telinhas. Depois da morte do amigo e parceiro Amácio Mazzaropi, sua carreira cinematográfica entra em declínio. Seu último papel nessa mídia foi em A Marvada Carne, uma espécie de homenagem ao Jeca Tatu, onde ela atua como a Policena. Na televisão, encerra sua carreira trabalhando na novela Uma Esperança no Ar. Geni emprestou seu talento para mais de uma dezena de filmes. Entre eles estão As Aventuras de Pedro Malas Artes, Casinha Pequenina, Betão Roncaferro e Um Caipira em Bariloche. Nas telenovelas, trabalhou em O Caminho das Estrelas, O Meu Pé de Laranja Lima, Éramos Seis e na regravação da épica O Direito de Nascer, entre outras interpretações. Nossa personagem é esquecida pelos produtores e diretores nos anos seguintes de sua derradeira aparição. Ela desenvolve um câncer que a leva para uma cadeira de rodas. Debilitada pela doença que lhe consome as energias, nossa relembrada perde a batalha para a moléstia e no dia 17 de abril de 1998, na cidade de São Paulo, deixa de bater o coração da mais célebre caipira que o Brasil conheceu, Geni Prado. Encerrando mais esse relembrando, vamos ouvir trechos da entrevista com José Ferraz, o filho da Geni Prado, concedida ao Museu Mazzaropi.
Acho que da mesma forma, assim, quando ela chegou jovem, né, e teve um grupo que acolheu, e depois ela vai se tornar, né, mais velha, e ela vai acolher vários outros que também vão ter um vínculo forte com ela, né? Eu acho que é bonito essa relação dela com a classe artística. A minha mãe gostava muito de cozinhar, por exemplo, né? Ela fazia doces, assim, tinha coisa da família, ela fazia fios de ovos, não sei, né? Que era um negócio que demorava um tempão e ela fazia e aí todas as festas ela ficava, né? No dia anterior ela cuidava desses fios de ovos, mousse de chocolate, né? A minha avó, por parte da mãe, teve um caso com o Almeida Prado, com o Antônio Almeida Prado, e que aí nasceu a minha mãe. E que daí a minha mãe nunca vai assumir, assim como eles não assumiram a minha mãe, talvez ela nunca assumiu o lado dos Almeida Prado.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes! Olá, ouvinte! Começa um novo programa e hoje vou iniciar conversando com Sandro Vieira. Ele é administrador e gestor empresarial, já prestou consultoria para empresas como General Motors e Siemens, trabalhou como professor universitário, coordenou cursos de administração e ministra palestras para corporações. Ele está lançando o livro Lições de Gestão de Equipes do filme Vida de Inseto, onde ele aborda com base em cenas do filme aspectos de como gerir equipes em ambiente profissional. É para entender o que o livro ensina que ele fala hoje com o Papo. Sandro, é uma honra ter você aqui de novo. Eu quero agradecer a sua participação no programa e comece cumprimentando o nosso ouvinte.
Olá, Renato e ouvintes. É um prazer participar novamente do programa e conversar com vocês.
Sandro, no final do ano passado você lançou o livro Lições de Gestão e Liderança do filme Ratatouille. Agora lança Lições de Gestão de Equipes do filme Vida de Inseto. Qual é o principal objetivo que você busca alcançar com esse novo livro?
Renato, assim como no primeiro livro, o objetivo é transmitir de forma simples e didática assuntos complexos que normalmente são ensinados da maneira tradicional.
Sandro, por favor, explique para o nosso ouvinte do que trata o livro Lições de Gestão de Equipes do livro Vida de Inseto.
Essencialmente, o livro procura mostrar como transformar meros grupos em verdadeiras equipes de trabalho. Para isso, ele é dividido em três partes principais. O estudo dos grupos e suas dinâmicas, com base nos estudos de psicologia social. Os fatores que podem ser trabalhados pelo líder para que esses grupos se transformem em equipes, dando mais resultados do que esses grupos costumam dar. E ainda aborda algumas características individuais que são desejáveis para os membros das equipes. É difícil que aconteça de todos os membros de equipes terem essas características que o livro vai tratar, mas é muito bom que pelo menos parte dos integrantes tenha essas características. Dessa maneira a gente aborda de uma maneira bastante ampla o tema e acaba instrumentalizando o líder que aplicar esses conceitos para que ele consiga transformar aquelas pessoas que, por enquanto, no primeiro momento, apenas trabalham em grupo e passem a trabalhar como equipe, sincronizados, trabalhando todos para o mesmo objetivo e conseguindo mais resultados do que teriam se estivessem trabalhando individualmente.
Sandro, você falou em transformar grupos em equipes. Qual a diferença de grupo para equipe?
Grupos são meras coleções de pessoas que se juntaram em torno de preferências, gostos e valores comuns. E fazem isso para que consigam ser mais fortes e, com isso, conquistar seus objetivos pessoais. Nas equipes, que são uma situação particular de alguns grupos, as pessoas trabalham em torno de um objetivo único. Esse objetivo é compartilhado por todos, que é o objetivo da equipe, e não os objetivos individuais. O nível de engajamento das pessoas é maior do que o dos grupos, atinge aquilo que se chama de comprometimento. Os relacionamentos interpessoais são baseados em confiança. Os conflitos não são coibidos, mas são bem administrados. E o resultado disso é que você consegue promover entregas melhores, melhores resultados. Uma maneira simplificada de fazer essa distinção é dizer que nas equipes, o resultado que elas produzem é sempre superior à soma das contribuições individuais dos seus membros. Isso se chama de sinergia. Então, num grande resumo, equipes são grupos que obtêm sinergia. E essa sinergia é obtida por meio de ações intencionais, planejadas e aplicadas com rigor e disciplina por parte do líder, que manipula, e se manipula obviamente no bom sentido, fatores que pertencem à dinâmica dos grupos, como o nível de organização, os relacionamentos interpessoais, como eu falei agora há pouco, ele ajuda no desenvolvimento das pessoas, o estilo de liderança que ele adota, ele é bastante adaptado a cada situação e a cada liderado, e ele contribui bastante para o desenvolvimento dos seus liderados, a ponto deles obterem cada vez mais autonomia. E é isso que faz com que grupos consigam obter sinergia, produzindo mais do que a soma das contribuições individuais e, portanto, se transformem em equipes.
Sandro, sabemos que as pessoas são diferentes. Um líder tem condições de transformar todo um grupo dentro de uma corporação em uma equipe?
Renato, isso vai depender do líder, obviamente, e das pessoas que integram esses grupos. O que eu posso dizer é que todo grupo pode sim ser transformado em equipe. Agora, obviamente que exige das pessoas disposição para fazer as mudanças que precisam, para se adaptarem a essa nova maneira de trabalhar, esforço, enfim, elas precisam querer que isso aconteça. E o líder tem que ter boa qualidade de liderança, tem que ser alguém que consiga de fato influenciar as pessoas. Havendo o encontro da qualidade do líder com a disposição das pessoas, sim, todos os grupos podem ser convertidos em equipe.
Sandro Vieira, nossa conversa está excelente, mas precisamos dar uma paradinha porque agora vem aí...
O entrevistado pede, a gente toca.
Sandro Vieira, no Papo no Balcão, o entrevistado ele pede uma música e oferece ao ouvinte. Qual música você vai pedir... E por quê?
Renato, pensando em uma música que tenha relação com o livro que fala de equipes, estou pedindo para você e oferecendo para os ouvintes a música We Are the Champions, do Queen.
De Freddie Mercury, com a banda Queen, We Are the Champions.
In my sentence, but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share. We'll be right back.
brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been a bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a touch before the honeymoon race. We are the champions, my friend, and we'll be back fighting to the end. Oh, we are the champions, we are the champions. No time for losers, we are the champions. We are the champions, my friend.
We Are the Champion foi cantada pelo Queen. Todos os dias nos tornamos campeões. A cada gesto, a cada atitude, a cada demonstração de carinho com o nosso semelhante. E aproveitando o recado, vamos curtir o campeoníssimo.
Galera, sound!
A Rádio Camanducaia foi campeã de audiência nas décadas de 1970 e 1980. Vamos relembrar mais alguns de seus reclames?
A paz esteja convosco. Esta frase você encontra quando adentra no Ao Rei das Ferramentas. A paz, picaretas enxadas e agora a sensacional oferta de martelos para canhotos. Sim, é isso mesmo. Martelos para canhotos. Aproveite que é só até segunda-feira. Ao Rei das Ferramentas, de Ferreira M. Filhos. Largo da Matriz 4, bem pertinho da Gorda Elegante, onde regime não é o nosso negócio. Largo da Matriz, ao lado do Ao Rei das Ferramentas. Não tem filiais. Neste fim de semana, leve seus filhos à Pipocolândia. Há pipocas de todos os tipos e de todos os gostos. Experimente a pipoca com groselha ou sabor de milho verde e outras variedades. Saboreie as pipocas da Pipocolândia e depois, bem, e depois dê gostosas gargalhadas estourando seus saquinhos. A Pipocolândia, de João Piruá e Filhos. Largo da Matriz, ao lado da Casa São Rafael. Não tenha filiais.
Esse áudio foi extraído do canal Laerte Silva no YouTube. Mas se você tiver alguma produção e quiser divulgar aqui no Papo, basta nos enviar. Escreva para Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com, ou mande via WhatsApp para 11, para quem não está em Sampa, 993970327.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Ouvinte, estamos de volta na entrevista com o administrador e gestor empresarial Sandro Vieira. Sandro, no bloco anterior você comentou que existem características pessoais que são importantes para a formação de uma equipe. Quais são essas características?
De uma maneira geral, é preciso que os integrantes dessa equipe estejam interessados em trabalhar em conjunto. O espírito de coletividade, comprometimento com o objetivo comum, disposição para ter relacionamentos sinceros e francos, a confiança que se deve ter em cada um da equipe, principalmente a confiança no que diz respeito à abertura de poder falar aquilo que tem que ser dito, de transparência, sem ficar preocupado se o outro vai ficar incomodado com isso ou não, e também a confiança no que diz respeito da tranquilidade que ninguém vai ficar fazendo joguinho, politicagem, puxando tapete e assim por diante. Então, no fundo, a gente está falando de características voltadas à coletividade. Tudo que uma equipe não precisa é de pessoas individualistas. Mas isso eu digo de uma maneira geral, todos os membros da equipe devem ser assim. O que eu defendo no livro, porém, é que além dessas características, é desejável que a maior parte dos indivíduos, ou pelo menos alguns dos indivíduos que compõem essa equipe, tenham determinadas características que enriquecem a produção dessa equipe. Então eu me refiro basicamente a intraempreendedorismo, que é a capacidade que o indivíduo tem de empreender, só que ao invés de empreender um negócio próprio, a gente está falando de empreender na busca de inovação interna, melhoria de processos, criação de novas maneiras de atender o cliente, assim por diante. A criatividade, que é justamente aquilo que vai permitir que esse intraempreendedor tenha boas ideias, e da resiliência, que é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com adversidades e, passadas essas adversidades, crescer com elas. Então é isso, do ponto de vista geral, todos os membros precisam ter essas características coletivistas, comprometimento com um objetivo comum, estar aberto a relacionamentos, se comportar de maneira a merecer a confiança do outro e confiar nas pessoas, estar aberto para que trabalhe como equipe mesmo e não um conjunto de indivíduos agrupados. E, de maneira mais específica, claro que não dá para que todos sejam assim, mas que pelo menos alguns elementos dessa equipe tenham o intraempreendedorismo, a criatividade e a resiliência como características pessoais.
Sandro, e você pode dar um exemplo para o nosso ouvinte de alguma cena do filme que você utiliza e como você utiliza ela?
Claro, Renato. Eu posso citar aqui para vocês, para você e para os seus ouvintes, uma cena logo no início do filme, quando uma fileira de formigas carrega alimentos para o formigueiro, até que uma folha cai e interrompe o caminhar delas, e as formigas que estão logo no momento em que aconteceu isso, elas entram em desespero porque elas perdem o padrão, né, que é a seguir a companheira da frente, e elas não sabem o que fazer. E eu uso essa cena para falar de um trecho de uma teoria chamada liderança situacional, que defende a ideia de que o líder deve se adaptar ao grau de maturidade da sua equipe ou dos seus liderados para aquela função que eles estão fazendo. E no primeiro nível de maturidade ou de prontidão, também como falam os autores, eles dizem que os liderados, as equipes, precisam tanto de direção quanto de motivação. E nesse momento, quando cai a folha, as formigas ficam todas desesperadas, rapidamente vem uma espécie de encarregado daquele trabalho, acalmando e tranquilizando as formigas, dizendo para elas como é que elas têm que fazer para contornar a folha, e estimulando elas, dizendo que elas vão conseguir, que vai dar tudo certo, e assim por diante. Descrevendo assim parece algo bastante simples, mas os produtores conseguiram transformar essa cena numa beleza de comparativa com a realidade das organizações. Quando você tem profissionais novos na função e que ainda estão se adaptando a ela e que estão trabalhando já há um tempo de uma forma muito padronizada, sem estímulo ao raciocínio, quando a coisa sai do padrão, é comum que eles se percam. Então, na verdade, a cena ela acaba de uma forma suave, ironizando essa padronização cega que faz com que, às vezes, o profissional não consiga raciocinar por si. Mas, na verdade, isso corresponde justamente a esse primeiro nível de maturidade profissional a que os autores da teoria da liderança situacional citam como um primeiro estágio de maturidade ou de prontidão. Então, é uma cena simples, mas a gente utiliza para mostrar tanto a necessidade dos liderados naquele momento e como foi correta a atuação do líder, dando à equipe aquilo que a equipe precisava. Esse tipo de abordagem é feita no livro todo. Essa é a ideia dessa série de livros que estão sendo escritos, né, que eu estou escrevendo.
Ô Sandro, você falou em uma série de livros. Então, depois de lições de gestão de equipes do filme Vida de Inseto, teremos novos lançamentos?
Oi, Renato, teremos mais livros sim. Eu estou concluindo um livro sobre resiliência, creio que mais uns 4 meses, mais ou menos, eu devo concluí-lo. E depois eu devo retomar essa série que se iniciou com o Lições de Gestão e Liderança do filme Ratatouille e Lições de Gestão de Equipe do Vida de Inseto. E devo fazer, em parceria com um consultor amigo meu, 2 livros parecidos com esse, só que em vez de filme, baseado em 2 fatos históricos. Mas isso, por enquanto, eu vou manter em sigilo como surpresa. E assim que tiver esses próximos livros prontos, esses próximos 3 prontos, vai ser um prazer poder falar sobre eles com você e com sua audiência.
Ô Sandro, e para o nosso ouvinte que queira comprar o livro Lições de Gestão de Equipes do filme Vida de Inseto, como ele faz?
Renato, por enquanto o livro está disponível apenas na versão e-book e ele consegue encontrá-lo no site da Amazon.com.br. Basta digitar o meu nome, né, Sandro Vieira, e neste momento já aparece o primeiro livro e até o final de abril aparecerá também o segundo livro. Em breve eu pretendo lançá-lo na versão impressa, mas ainda não tenho informações de como será distribuído.
Sandro Vieira, e quem quiser conhecer mais do seu trabalho, entrar em contato, conhecer coisas do Sandro Vieira e do que ele faz, como pode entrar em contato com você?
Aqueles que quiserem entrar em contato comigo podem escrever um e-mail. O endereço é SV, as iniciais de Sandro Vieira, .core@live.com. Então fica sv.core@live.com. Tá ok? Vai ser um prazer responder as perguntas e atender os seus ouvintes.
Pois é, Sandro Vieira, o nosso tempo voou e a entrevista está chegando no final. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão e, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Renato, quero muito agradecer o seu convite para essa entrevista, me colocar à disposição para todas as vezes que você quiser me chamar. A gente falou agora há pouco, né? Então tem outros livros para serem publicados, pelo menos mais um deles, quem sabe até 2, até o fim desse ano. Seria uma ótima oportunidade para retornar aqui, ou em qualquer outra ocasião que você necessite. Quero deixar aqui um grande abraço aos seus ouvintes, dizer que foi um prazer falar aqui para eles, e desejar a todos nós aí bastante serenidade, bastante tranquilidade, e que a gente possa sair dessa situação, dessa pandemia, mais fortalecidos do que a gente entrou, tá ok? Um grande abraço para você, Renato. Um grande abraço para os seus ouvintes.
Ouvinte, acabei de conversar com o Sandro Vieira, administrador e gestor empresarial, que falou para nós sobre o seu livro Lições de Gestão de Equipes do filme Vida de Inseto. Fico por aqui. Na sequência, fique com...
O Ouvinte Pede. A gente toca.
A música do ouvinte desse programa vem lá da cidade de Suzano, na Grande São Paulo. É da Ana Paula Rocha. Ela quer ouvir... de Aldir Blanc e Cleberson Rost, com o conjunto Roupa Nova, A Viagem.
Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Mesmo hoje não me conformei. Pode crer, eu viajei contra a vontade. O teu amor chamou e eu regressei. Todo amor é infinito. Noite e dia no meu coração trouxe a luz do nosso instante mais bonito. A escuridão do teu olhar me iluminava e minha estrela guia no teu livro. Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava o reencontro com teu corpo abrigo. A minha
caber assim no meu abraço. Te amo. Há tanto tempo que eu deixei você, fui chorando de saudade. Novamente as pessoas que se amam. Em cada solidão vencida eu desejava um reencontro com teu corpo abrigo. A minha adorada, viajei tantos espaços pra você caber assim no meu abraço. Meu abraço, te amo.
O conjunto Roupa Nova cantou A Viagem.
Te amo.
A nossa vida transcende o tempo e o espaço. Somos eternos aprendizes e carpinteiros do universo. Para não perder a deixa, vamos viajar pela história curtindo o nosso
Papo de Cultura.
Para quem curte música clássica, São Paulo, a maior cidade do Brasil, possui muitos lugares com eventos gratuitos ou com preços populares. Um desses espaços é a Sala São Paulo, localizada no bairro dos Campos Elíseos. Inaugurada em 1999, ela é a sede da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e reúne em um mesmo local apresentações de qualidade e parte de nossa história recente. Uma boa pedida são os espetáculos dos domingos às 11 horas. Eles são gratuitos, mas para você assistir é necessário reservar sua entrada com antecedência. Para isso, é preciso acessar o site da sala na segunda-feira anterior, no período da manhã, e fazer a reserva. Fique atento, porque os ingressos se esgotam com rapidez. Concebida no Grande Hall da antiga Estação Júlio Prestes da Estrada de Ferro Sorocabana, que ligava a capital paulista à região oeste do estado, sua finalidade era transportar o café, principal produto agrícola brasileiro até meados do século XX. Para o Porto de Santos. O projeto foi desenvolvido em estilo eclético pelo arquiteto Cristiano Stockler das Neves, com base em espaços semelhantes dos Estados Unidos e Europa. Com a decadência das estradas de ferro, o edifício passa para o controle do Estado e começa a ser utilizado no transporte urbano. Na década de 1990, o governo estadual decide criar o espaço de concerto, considerado um dos 10 melhores do mundo. Seu teto é ajustável, dessa forma se adapta a qualquer tipo de evento. Além dos espetáculos gratuitos aos domingos pela manhã, a Sala São Paulo disponibiliza visitas guiadas que precisam ser agendadas. Faz parte do Centro Cultural Júlio Prestes, onde está situado o Museu da Resistência, que conta a história de pessoas que enfrentaram a ditadura militar entre a década de 1960 e 1980. Visite! Fica na Praça Júlio Prestes 16, na região central de São Paulo.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão. No Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão, de volta, e agora eu vou falar com a Sara Bentes na segunda parte do programa. Ela é cantora, compositora, jornalista, atriz e escritora, e é sobre o seu mais recente livro, Vem Ver da Minha Janela, onde ela conta histórias de viagens que ela fez pelo mundo que nós vamos conversar. Sara, primeiro eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão e comece cumprimentando o nosso ouvinte, por favor.
Olá, Renato Barbato, meu querido amigo. Olá, ouvintes do Papo no Balcão. Uma grande alegria estar aqui de novo. Muito obrigada, Renato.
Sara Bentes, de onde surgiu a ideia de escrever um livro contando as suas experiências de viagem?
Bom, sobre o livro Vem Ver da Minha Janela, Histórias de Viagem de uma Artista pelo Mundo. E, na verdade, Renato, a ideia surgiu porque eu comecei a observar que, conforme eu contava para as pessoas as minhas experiências dessas viagens internacionais, as pessoas se sentiam muito inspiradas, se sentiam muito encorajadas, davam risadas, se emocionavam. E eu percebi que esses relatos poderiam levar a inspiração, levar a coragem, levar boas referências, né? Para muito mais pessoas, se eu as colocasse num livro, podendo detalhar mais. E a gente aprende muito com viagem, seja para outro país ou para outra cidade, né? Sempre estar em contato com o diferente, uma diferente cultura, diferente idioma, diferentes experiências sensoriais, né? Com a comida de um lugar, com o clima, enfim, com a maneira das pessoas se comportarem, é sempre muito enriquecedor, a gente aprende muito. Eu acredito que tudo que a gente aprende não deve ser só nosso, né? Deve ser compartilhado. Então, daí que surgiu a ideia de escrever o livro Vem Ver da Minha Janela. Uma ideia de trazer as pessoas para essa perspectiva de uma mulher que não enxerga, viajando para outros países muitas vezes sozinha, encontrando, sim, muitas dificuldades, muita barreira em acessibilidade, na maneira das pessoas lidarem com a diferença, com a deficiência, mas encontrando também atitudes maravilhosas de pessoas incríveis. E como a gente tem muito a aprender, seja com o acerto ou com o erro, né, que a gente observa no mundo, acertos e erros, culturas que já avançaram um pouquinho mais em determinados assuntos, outras que ainda estão descobrindo o que a gente já descobriu, né? E então compartilhar tudo isso é muito enriquecedor, né? Daí que veio a ideia.
Sara, há quanto tempo você começou a maturar essa ideia de escrever um livro contando as suas histórias de viagem?
Então, Renato, eu comecei em 2015, assim que eu voltei da Tailândia. Tailândia, para mim, foi uma viagem muito marcante, porque eu fui sozinha e foi tanto aprendizado, né? Foi tanta situação nova, que eu, assim que voltei, eu já senti que eu precisava compartilhar isso com as pessoas. Então, lá mesmo eu gravei um diário de bordo, né? Tudo no meu gravadorzinho digital. E aí, quando eu voltei, eu já estava decidida. Mas aquele ano foi um ano bastante conturbado, não consegui nem começar a transcrever os áudios, não movimentei nada. Foi em 2017, quando veio a próxima viagem internacional, que foi Suécia e Noruega, e depois Turquia no mesmo ano, que aí eu decidi botar a mão na massa e começar a organizar todos esses relatos, até porque essas três viagens de 2017 também renderam ótimas histórias, ótimos aprendizados, e eu falei, ok, agora é hora de montar esse livro, porque agora eu tenho mais material ainda para compartilhar.
Sara, você falou lá na primeira resposta de países sem acessibilidade e com uma boa acessibilidade. Na sua opinião, dos países que você já visitou, qual é o mais acessível e o menos acessível para a pessoa com deficiência visual?
O mais acessível, sem dúvida, os mais, né? Foram Suécia e Noruega. O que não quer dizer que eles sejam perfeitos. Encontrei muitos problemas também. E as pessoas com deficiência visual de lá também têm coisas a reivindicar, mas é claro que elas têm muito mais estrutura do que a gente, até porque são países que já têm o básico resolvido, né? Eles não têm tantos problemas sociais básicos como a gente tem. Agora, menos acessível, acho que seria injusto eu dizer, porque as coisas mudam, né? Não posso te dizer que foi tal país que eu visitei 4 anos atrás e que agora ele esteja muito melhor. É, mas assim, vamos dizer, o que encontrei maior dificuldade, mais despreparo, na verdade, né? Mais barreiras atitudinais, mais despreparo de profissionais, inclusive de empresas aéreas e outros estabelecimentos, foi Turquia. Realmente, muito despreparo, foi mais marcante, mas, por outro lado, um país incrível e com iniciativas, né, buscando melhorar esse despreparo e essa falta de acessibilidade, né? Inclusive por isso que eu estava lá, participando de um festival de artes com artistas com deficiência. Então, eles estavam tentando, através da arte, né, começar a mudar alguns conceitos, chamar atenção para o tema. E isso, sim, dos países em que eu estive mais recentemente, né, e que entram no livro. Mas falando no geral, cerca de 15 anos atrás eu tive uma expedição por 9 países da América do Sul e passamos por países sem nenhuma acessibilidade, né? Quase toda a América do Sul aqui. Os melhores que a gente encontrou, mais preparados, eram Argentina, Chile, Uruguai. Mas isso foi 15 anos atrás, então nem seria justo também dizer.
Sara Bentes, nossa conversa está excelente, mas precisamos dar uma paradinha porque agora vem aí...
O entrevistado pede, a gente toca.
Sara Bentes, aproveitando seu bom gosto e talento nesse programa, excepcionalmente vamos ter a segunda música do entrevistado. Qual você vai pedir e por quê?
Bom, Renato, hoje então eu escolho a música Mergulhar, da cantora e compositora Sara Bentes. Eu escolho essa música do meu disco Tudo Que Me Faz Vibrar, porque é uma música que tem a ver com tudo que a gente está falando, sobre viagens, sobre mergulhar nas experiências, né? Na verdade, a música é uma grande metáfora sobre como a gente se entrega para experiências, como a gente se aprofunda ou não nas experiências, né? É a minha maneira de viver as coisas, as experiências, as histórias, é com bastante entrega, porque eu acredito que é assim que a gente consegue extrair o melhor de cada experiência, né? Então, por isso que eu escolho essa música, Mergulhar.
Composição e interpretação, Sara Bentes, Mergulhar.
Chegar na praia e não entrar no mar. Eu não sei viver no mundo e não mergulhar em mim, em ti, em tudo que me faz vibrar. Eu não sei entrar
and
ouviu a Sarah Bentes cantando Mergulhar. Mergulhar em nossos sonhos e emoções é tudo de bom e nos dá ânimo para a caminhada. Falando nisso, vamos cair de cabeça nos nossos
pensamentos e reflexões.
Hoje vamos curtir a poesia Beijos, escrita pela Rose Queiroz.
RD Produções apresenta Beijos, de Rose Queiroz. Beijo de traição por 30 moedas de prata. Até os dias de hoje, os homens exploram, enganam e se vendem por muito menos. Com falsidade, estão por aí pulverizando beijos. Nas escuras ruas de dor, nas esquinas cinzas de desamor dos abandonados, no mundo provocando guerras, mortes, doenças e fome, eles vagueiam por aí distribuindo beijos malditos, beijos inocentes, espontâneos com alegria de criança. A mãe com carinho beija o filho. Nesse ato, toda sua força interior explode em protegê-lo. Nessa atitude, resume todo o amor materno. Beijos leves e suaves, como o adejar das folhas ao cair no chão. Fraternos, de irmãos, de amigos. Na despedida final, vai partir para a guerra. Na hora do beijo, transparece a pergunta: será que vai ser o último? Os olhos repletos de tanto bem-querer que até a alma se sente beijada. Beijos falsos, frios, integrados, entranhados, unificados, gulosos, tímidos, francês, grego, de paixões e diamantes. Beijos nas mãos que afagam, nas rosadas pálpebras, nos macios lóbulos das orelhas, na cálida e sensível base do pescoço, no sensual vale dos seios, nos perolados mamilos, no aconchegante, quente, perfumado e aveludado centro da feminilidade. Línguas molhadas, enroscadas, dançando enredadas pela luxúria, mandando no desejo, com intensidade grudado na boca, o gosto da sensualidade desencadeando prazer por todo o corpo. O mais importante de todos é o beijo com amor. Poema escrito em 19 de outubro de 2017. Eu sou Renato Dantas, apresentei, declamei e fiz esta edição.
Divinamente maravilhosa, Rose Queiroz. Parabéns pela sensibilidade. E você, tem alguma poesia, crônica ou escrito e quer divulgar no papo? Basta enviar para nosso e-mail, paponobalcãotudojuntosemotivo@gmail.com ou via WhatsApp, 11 se você não está em Sampa, 993970327.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão. No Balcão.
Oh, yes!
Ouvinte, estou de volta entrevistando a cantora, compositora, jornalista, atriz e escritora Sarah Bentes, que está nos falando do seu livro Vem Ver da Minha Janela. Sarah, você pode dar uma pincelada para o nosso ouvinte de uma história que você conta no livro?
Bom, no livro são diversas histórias de diversas naturezas. Pensa numa pessoa com um canal a menos de comunicação, que seria a visão, né? Chegando num país, na Tailândia, por exemplo, sozinha, sem falar o idioma tailandês, só com o inglês, mas sendo que os tailandeses têm um inglês, digamos, pior que o meu tailandês. Em geral, eles têm uma pronúncia bastante complicada, então teve muitos ruídos na comunicação que se tornaram, na maior parte das vezes, momentos hilários, né? Mas claro que teve sufocos também na Turquia, por exemplo. Imagina você ser conduzido por um funcionário de empresa aérea, né? Que não fala inglês e você precisa chegar num lugar e a pessoa não sabe onde é o lugar também. Profissionais ali das empresas aéreas sem ter noção de como lidar. Uma comissária queria me dar comida na boca. Teve uns apertos também na Turquia. Imagina você chegar num banheiro, esperando um banheiro normal, e o sanitário era no chão, né? Aquele modelo que acho que muito antigamente isso existiu no Brasil, em pouquíssimos lugares. Não é nem num formato de vaso, é uma coisa meio quadrada e é no chão. É meio que um degrau para baixo. O risco de você cair ali dentro ainda é maior quando você não enxerga. E isso dentro de uma cabinezinha onde não cabia mais ninguém, ou seja, não teria nem como. Se eu quisesse a ajuda de alguém ali junto comigo, não cabia. E eu desenvolvi toda uma nova modalidade circense para me entender com aquilo sem cair ali dentro e me segurando e mirando no lugar certo. Na Tailândia, por exemplo, eu fiz várias pesquisas na internet sobre a cultura local, porque é muito importante quando você vai para um lugar que você não conhece, você entender minimamente como é a mentalidade, como é a cultura, né? Até para você não tomar nenhuma atitude que fira aquela cultura, aquele modo de pensar, né? Mas uma coisa que eu não encontrei nas minhas pesquisas e que eu fui descobrir da forma mais esquisita lá é que o trânsito na Tailândia segue a mão inglesa. Volante do lado direito, eu não tinha ideia. Né? Acho que a maioria das pessoas também não sabe disso. A gente sabe, né, na Inglaterra, Japão, mas Tailândia eu nunca tinha ouvido falar. E não sabendo disso, cheguei no aeroporto, duas pessoas da produção me receberam, duas moças, me puseram no banco de trás de um carro e sentaram as duas na frente, uma na esquerda e uma na direita. E tá, eu fiquei ali naquele centro, ali no meio ali do banco de trás para conversar com as duas. Quando você chega, né, num país e tá naquela empolgação, querendo saber mais do país, elas querendo saber mais de mim, saber como foi a viagem, então muita conversa. Só que eu percebi que a da esquerda, supostamente a motorista, que era quem mais falava, estava muito empolgada, ela estava olhando para mim, olhando para trás praticamente o tempo todo. E eu comecei a ficar muito nervosa com aquilo e o carro andando pra frente. E a da direita falava pouquinho e tal, só de vez em quando, olhava pra trás, sentia a voz dela, né, pra trás. Mas a da esquerda direto, por fim ela praticamente sentou de lado no banco da frente pra conversar melhor comigo. E eu já tava, né, querendo encerrar o papo pra fazer ela olhar pra frente. Olha pra frente, para de falar. Por fim, eu não me aguentei e falei, desculpa, mas quem tá dirigindo? E aí elas explicaram que era da direita. E ufa, eu respirei aliviada, mas foi uma tensão e coisas que só acontecem com quem não enxerga, né? Qualquer pessoa enxergando chegaria ali já de cara, veria, olha, o trânsito é mal inglês.
E depois do lançamento de Vem Ver da Minha Janela, quais são os novos projetos e planos da escritora, cantora, compositora, atriz e jornalista Sara Bentes?
Tem mais dois livros aí na fila, já escritos para serem lançados. Um deles, e aí vai quase primeira mão para a galera que curtiu o livro Lauren, meu romance Lauren, foi lançado ano passado. Vem aí a continuação do livro, que se chama O Pai de Lauren. E não sei se ainda esse ano, mas tem um outro romance vindo aí, que promete abalar. Então, já estou também trabalhando nesses dois livros. Na parte musical, tem música nova vindo aí, com clipe, com tudo que tem direito, um novo single. Como atriz, tá difícil fazer planos por enquanto, né, devido ao atual momento. Enquanto que música, literatura é mais fácil a gente, assim, é mais viável a gente produzir conteúdo online. Como atriz, nem tanto. Tem um novo projeto também vindo aí, que ainda tá na fase escrita. Então, se Deus quiser, quando estiver pronto e com recursos captados e tudo certo, a gente já vai estar fora dessa quarentena, fora do perigo e vai poder apresentar.
E para quem quiser comprar o livro Vem Ver da Minha Janela para se deliciar com as suas histórias, como faz, Sara?
Para quem quiser adquirir o livro Vem Ver da Minha Janela, ele está disponível em formato e-book, totalmente acessível para leitores de tela, inclusive com descrições de todas as imagens. Está disponível na Amazon para ser lido nos aplicativos Kindle, né, para smartphone ou computador, também no e-reader Kindle, para quem usa o aparelho Kindle. E em breve está chegando a versão impressa também, que vai estar disponível pelo meu site, que é o sarabentes.com.br. Para encontrar o livro na Amazon, é só digitar Sara Bentes, Vem Ver da Minha Janela, na busca da Amazon.
E para o nosso ouvinte que quiser saber mais da Sara Bentes, o que ela faz, o que ela está fazendo, coisas que você produz, quais os contatos?
Então, é fácil encontrar meus trabalhos pela internet no YouTube, o canal é Sara Bentes Oficial. Facebook e Instagram, mesma coisa, Sara Bentes Oficial, sendo que Instagram, arroba Sara Bentes Oficial. No meu site também, sarabentes.com.br, tem tudo sobre a minha trajetória, todos os trabalhos. E, além dos livros, né, na Amazon e no meu site, não só o Vem Ver da Minha Janela, mas também o Lauren e Não Se Esqueçam de Regar os Girassóis, mas também as músicas. Todos os meus álbuns, EPs e singles estão no Spotify, Deezer, Google Play e Apple Music, iTunes. Então convido todo mundo a dar um passeio por lá, me prestigiar meu trabalho, me dar a honra da sua visita e vai ser um prazer a gente se conectar por todos esses canais.
Pois é, Sara Bentes, o tempo voa, o nosso programa está chegando no final. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão. Seja sempre muito bem-vinda, muito obrigado. E, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Eu quero te agradecer, querido Renato, pelo espaço, pela oportunidade de trazer meu trabalho aqui para o Papo no Balcão. Agradecer pelo carinho de sempre. Agradecer pelo seu apoio também ao livro Vem Ver da Minha Janela. E sou muito grata por isso. E quero agradecer a atenção dos ouvintes, mandar um grande abraço. Espero vocês lá nas redes sociais, no YouTube, Spotify, Deezer e tudo mais. Quem estiver fazendo a leitura ou quem fizer a leitura do livro Vem Ver da Minha Janela, deixa lá seu comentário lá na Amazon. Isso ajuda muito o artista independente como eu a divulgar o trabalho, a conseguir atingir mais pessoas, né, através do trabalho. Eu que tenho sempre uma arte comprometida, uma arte engajada com a nossa caminhada, né, de pessoas com deficiência. Estou sempre buscando contribuir nessa caminhada rumo a uma cultura mais inclusiva. Cultura de um modo geral, não estou falando só de arte, né? Mas uma sociedade, uma mentalidade mais inclusiva. Então fica aqui, eu muito obrigada, minha gratidão. Grande beijo a todos e muita saúde.
Ouvinte, acabei de entrevistar a cantora, compositora, atriz, jornalista e escritora Sara Bentes, que nos falou do seu livro Vem Ver da Minha Janela. Eu e o programa Papo no Balcão ficamos por aqui. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, vós. A 16 anos em seu coração.